Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 41. Uma descarga mais próxima tinha alcançado a escolta da Uitsika, e a um e outro lado do Cartan Mor tombaram as pilhas de combatentes. Foi o Xavier um dos que mordeu o pó. Ferido mortalmente, o infeliz estreitou no chão, mas soerguendo do seu jogo sobre o cotovelo, o gritou em uma golfada de sangue. Absolvição, senhor padre, pela graça de Deus. Justa e outras mulheres transidas de horror, mas tocadas de comiseração, tomaram o moribundo nos braços e o levaram ao sacerdote, que ficou perplexo. Ele não pode esperar, disse Dona Flor erguendo-se. O capelão suspendeu a celebração do casamento e, tomando santos olhos, administrou a extrema-unção ao moribundo. Está acabado, padre Teles, bradou o capitão Mor, voltando-se para o altar. O sacerdote leva novo a ponta da estola e travou da mão de Leandro o barbalho primeiro, depois recebeu a de Flor, mas não chegou a uni-las ambas, porque nesse momento a do noivo fugiu-lhe. Soara rápido sibilo, uma seta fina e breve, cortando os ares, picara a téria cervical do sobrinho do capitão Mor. O mancebo ainda ergueu a mão esquerda, supondo-se mordido por uma abelha, mas não a levou ao pescoço. Caiu fulminado. No meio do estupor causado por esta morte, ninguém tinha notado o salto de Arnaldo, que em um arremesso feroz sacara a faca da bainha e correu sobre o altar. Ao baque do corpo, ele estacara, mas ainda com o golpe alçado. Foi Dona Flor quem primeiro o avistou, quando as mulheres que a cercavam, cedendo afinal ao terror, fugiam espavoridas, e Dona Genoveva, abraçada com ela, a puxava para casa. Arná donzela, resistindo à sofreguidão materna e acenando ao sertanejo que se aproximasse. Recolha-se, Flor, exclamou Arnaldo, recobrando afinal o seu ânimo pronto e resoluto. Meu lugar é aqui perto de meu pai, disse ela, mostrando o capitão Mor, que não poupava os tiros de seus bacamartes.
Morreremos juntos.
Não, Flor não morrerá. Fique aqui perto de mim. Arnaldo, se meu pai cair antes que uma bala me leve, quero que me trespasse o coração com sua faca. Jure-me, Arnaldo, jure-me que não cairei viva nas mãos dessa ralé. Nem viva, nem morta eu juro. Enquanto Justa, a um aceno dele, agarrava Dona Flor e a levava à casa, seguida de Dona Genoveva, Arnaldo, galgando o muro, soltou o grito de guerra do chefe Anhamun e arrojou-se ao combate, montando no corisco, oculto ali perto à sua espera. Levantou-se além, em torno da linha inimiga, a pocema dos Jucás, e uma longa fila de selvagens ornados de penas de canindés e araras coleou pelo campo semelhante a uma serpentente monstruosa que enroscasse em seus elos os bandeiristas do Fragoso. Pouco depois a grela à frente de escota avançou pela várzea e foi cortando a bandeira do João Correia, como a cunha de um machado que penetra no cerne do madeiro e o fende. Os assaltantes, que já estavam a tomar de escalada o terreiro da Uitsika, atacados pela retaguarda e metidos entre dois fogos, recuaram em desordem atropelando-se. Quando o capitão Mor e Arnaldo investindo caíram sobre eles, a derrota foi completa. O sertanejo desforrava-se do tempo que perdera imóvel no terreiro e pelejava por 10. Seu bacamarte esquentou a ponto de inflamar a pólvora com o calor. Então, arrancando o arcabuz de um inimigo que sucumbiu, nomeou-o como uma clava. Fragoso batia-se também com uma senha de leão. Já os outros fugiam à rédea solta, que ele e o Daniel Ferro ainda sustentavam o choque do inimigo, mas quando as forças contrárias refluíram todas sobre eles, não puderam mais suster o ímpeto e por sua vez abandonaram o campo. Enquanto o Canucão com o Arnaldo e a Grela acossava os fugitivos, e o chefe Anhamun com seus índios despojava os cadáveres de que estavam os campos juncados, Dona Genoveva, tornando do assombro causado pelas últimas cenas, deu ordem às escravas que fossem buscar o corpo de seu sobrinho Leandro Barbalho. Elas obedeceram, mas o corpo não foi encontrado e ninguém sabia explicar o fato. A velha Filipa, que espiava por uma seteira, dizia ter visto um diabo carregando o morto e persignava-se. Mas a descrição que ela dava do tal diabo, que tinha chifres amarelos, chamas a saírem-lhe do corpo, era de um índio bravo com cocar e trofa de penas. Foi só por tarde que o capitão Mor voltou de perseguir o inimigo e não coltou senão obrigado pela fadiga de sua gente pelejava desde o romper do dia, e também pela estafa dos cavalos. Mas o orgulhoso fazendeiro deixou rastejadores para descobrirem a pista do Fragoso e jurou que em poucos dias se poria a caminho para arrasar a fazenda das araras nos Inhamuns e agarrar o atrevido onde quer que ele se escondesse. A poucos passos da fazenda, Arnaldo viu Jó ao longe, sentado em um toco de pau negro do fogo e com os olhos submergidos no azul do céu. Por que tardaste, Jó? Aquele homem não te pertence e que enquanto a sorte pudesse mudar seu destino. Esperei para ver se Deus mandava uma bala que o levasse. Sua vida não corre perigo. Sua vida não, foi sua felicidade que mataste. Ele não ama Dona Flor. Ama sua liberdade. Arnaldo ficou pensativo. Ele sabia que amor é esse da independência, a melhor hora do coração brioso. Não te desconsoles, filho. É preciso que os homens se devorem entre si para que acabe a raça de Caim. O velho absorveu-se de novo em sua cogitação. E Arnaldo dirigiu-se a Oiticica, onde o capitão-mor já tinha chegado, e achava-se no meio de sua família, depois de haver trocado as efusões do mútuo contentamento. A recordação da morte de Leandro Barbalho anuviara a alegria que em todos excitava o triunfo inesperado então a árduas circunstâncias como aquelas em que se achara a fazenda. Mas essa mágoa esqueceu naquele instante de ventura para voltar depois. O capitão-mor já sabia pelo agrela de tudo do quanto Arnaldo fizera para prevenir o assalto e rechaçá-lo com vantagem. Assim, vendo aproximar-se o sertanejo, ele foi ao seu encontro e, travando-lhe da mão, veio apresentá-lo à mulher e à filha. Dona Genoveva, aqui está quem salvou-nos. A ele devemos todos a vida, Flor. Mais que isso, meu pai, a felicidade de estarmos agora aqui reunidos e a satisfação de ver castigados aqueles que nos insultaram. É assim. Arnaldo, nós queremos dar-lhe uma prova de nossa gratidão pelo serviço que nos prestou. O senhor capitão-mor promete dar-me o que desejo? Perguntou o sertanejo singelamente. Não prometemos nem juramos. Está feito. O capitão-mor Gonçalo Pires Campelo não é quem manda aqui neste momento. Fale, Arnaldo, para ser obedecido. O sertanejo estremeceu. Uma vertigem passou-lhe pelos olhos, que ele cravou no chão. Afinal, recalmando a emoção que lhe tinham causado as palavras do capitão-mor, respondeu já calmo e com voz segura. Peço a mão de Alina. Essa lhe pertence a Arnaldo, criei-a para ser sua mulher, disse o capitão-mor. Um leve desmaio perspassara o formoso semblante de Dona Flor. Quanto a Alina, sentia-se como envolta por uma chama, a onda, que refluíra do coração, abrasando-lhe as faces, turbou-lhes os sentidos. Não peço a mão de Alina para mim, replicara entretanto Arnaldo, mas para um coração nobre que a Mers, para o ajudante Agrela. Oh! Fez o fazendeiro surpreso. Que diz a isso nosso ajudante? Que seria a minha aventura, ser capitão mor se ela consentisse? E para si, Arnaldo, que desejo instiu Campelo? Que o senhor capitão mor me deixe beijar sua mão, basta-me isso. Tu és um homem, e de hoje diante quero que te chames Arnaldo Louredo Campelo. Proferindo estas palavras em uma expansão de entusiasmo, o capitão Mora abraçou o sertanejo. Depois, tomando a mão de Alina, o Agrela. As bodas se farão logo que se acabe o luto por nosso infeliz sobrinho Leandro Barbalho. Foi cruel o desencanto de Alina quando, ao tornar a si da comoção produzida pelo pedido de Arnaldo, sentiu sua mão na mão do Agrela. A linda moça fitou no sertanejo um olhar de mártir e suas pálpebras cerrando-se com uma expressão de dorida. Pareciam desdobrar um sudário para velar a formosa estátua. Agrela pressentira o que se passava na alma de Alina, e soltando-lhe a mão, murmurou. Não se assuste, Alina. Juro que não aceitarei sua mão, enquanto não a der de sua livre vontade. O capitão Mora e Dona Genoveva recolheram-se à casa, onde o seguiu Alina, Agrela apertou a mão de Arnaldo e retirou-se também. Era então ao pôr do sol. Flor, que pouco antes apatara-se do gru da família, fora sentata-se no banco da Oiticica e engolfou-se nas cismas, que despertava a lembrança ainda tão recente dos acontecimentos que haviam agitado sua existência feliz e serena. Arnaldo aproximou-se e viu o mavioso semblante da donzela tocado de uma doce melancolia, como se o crepúsculo do céu que ela fitava se refletisse em suas feições gentis. Os grandes olhos límpidos e brilhantes empanaram-se, e duas lágrimas rolaram pelas faces rubescentes. Está triste, disse Arnaldo. A donzela sobressaltou-se. Estou com pena de Leandro. Queria-lhe muito, permou Arnaldo trêmulo. Era meu primo e morreu por minha causa. Sá! O sertanejo interrogou o semblante de Flor, que pousando nele seus olhos aveludados respondeu: Deus não quer que eu me case, Arnaldo. No transporte do júbilo que inundou-lhe a alma, o sertanejo alçou as mãos cruzadas para render graças ao Deus que lhe conservava pura e imaculada a mulher de sua adoração. Flor corou e afastou-se lentamente. Quando seu vulto gracioso passou o limiar da porta, Arnaldo, ajoelhando, beijou o ar ainda impregnado da suave fragrância que a donzela derramava em sua passagem,